Estoque começando. O papo hoje é sobre como filtrar boas ideias e entender que tem hora que a gente tem que falar não. Isso gera uma. E falar não, acho que gera uma baita ansiedade, tem hora, né, Léo?
Sim. Você tem que explicar o porquê do não, você tem medo de estar perdendo a oportunidade.
Que. Já pegando esse gancho, a sensação de perder alguma coisa. Tem um nome para isso.
FOMO.
Fear of missing out, né? Aquele medo de você estar perdendo alguma coisa. Tava até contando pro Léo que eu e meu irmão a gente brincava que a gente tinha isso muito na vida pessoal, né? De ah, porra, a galera vai encontrar ali, eu não vou não, quero ficar descansar. Mas nossa, se eu não for, eu vou perder alguma coisa que vai acontecer ali. E entendemos que isso também acontece no mundo dos negócios, né? Se a gente tem aquela questão, pô, é uma oportunidade boa, tem que fazer, que se eu não fizer, eu vou perder aquilo ali e não vou conseguir isso lá na frente. Rapaz.
É, pode aprender a conviver com isso aí.
Nossa
Não tem
Senhora.
jeito, porque você sempre vai ter boas ideias, sempre vão surgir boas ideias, oportunidades vão aparecer o tempo todo, você fica com medo. Será que é essa que é aquele cavalo selado que eu tenho que pegar? Ou não, é mais uma das outras, né? Ou então às vezes é, só que você não tá no seu momento, né? E se você ficar se cobrando disso, né, ficar ansioso com isso, vai ser difícil para você.
Essa ansiedade, eu tenho certeza que qualquer empresa, qualquer empresário, até funcionário, enfim, nesse mundo do trabalho é muito comum essa ansiedade de da gente tem que decidir o que eu vou fazer, qual caminho seguir, qual oportunidade seguir. E trazendo para nossa realidade aqui, a gente faz muito toró de ideias aqui, né? Então, aquela hora de a gente discutir ideias, cara, não é hora de falar não. A gente tem que absorver tudo. Mas a hora de decidir qual atacar, qual caminho seguir, é importante a gente. E não é fácil não, galera. A gente aqui apanha muito nisso até hoje, mas a gente tem que entender realmente qual caminho seguir, qual que é a hora daquela. Se tá realmente na hora da gente fazer aquilo. Porque isso é papum. Se a gente quiser atacar tudo, abraçar tudo, a gente não vai entregar nada.
Não vai. É complicado porque quando você tem uma equipe muito boa de serviço, a chance de ter boas ideias é muito grande, né? E você tem que ir ali, explicando por que que não, mas acho que vai entrar mais em detalhe mais no final desse episódio. A gente mesmo fez uma reunião ontem com o pessoal de marketing, né? E marketing é muito intenso. Se você deixar muito solto também, vira uma reunião bagunçada, né? E bagunça é diferente do que você falou do toró de ideias,
Com certeza.
né? O toró de ideias você deixa mais aberto, fala menos nãos, depois você vai filtrando. Só que tem hora que você tem que ser objetivo também, senão você vai ficar com reuniões de 8 horas todo dia, isso não é produtividade. Um ponto importante também é que os próprios, né, colaboradores ou as pessoas que estão envolvidas entendam também que às vezes não precisa ficar dando ideia o tempo todo, né? Isso não quer dizer que você é mais ou melhor ou pior, mais ou menos criativo. Isso não necessariamente ajuda. Compartilhar demais também às vezes pode confundir demais. Às vezes não é o momento certo de compartilhar. Então, se você compartilha, você gera ansiedade na pessoa. A pessoa tem menos experiência que você, ela vai achar que você está cobrando, né? Achando que não está dando resultado.
Cara, lembrei daquele papo que eu tive com o Matheus, né, da Orbô, que foi muito isso. Essa questão até trazendo um exemplo de entre sociedade. Cara, se eu sei que o Léo, né, como gestor da área de marketing, de criação, boa, ação legal pra caramba, tal marca fez. Começa a encher ele de ações que uma Coca-Cola fez ou que uma Havaianas fez, que tem
Qualquer,
um
não,
time.
nem precisa de longe, não. Marcas de roupa fizeram.
Reserva, ou menores, enfim, que ideias legais, né? Que a gente, pô, Léo, que legal, véio, vamos implementar na BNZ. Começa assim, um negócio tão. Pô, o Léo vai ver, pô, não vai conseguir entregar agora, porque tá lotado de coisa pra fazer. Aí ele vê a outra, não vai conseguir entregar. Então gera uma sentimento de cobrança que você falou, e às vezes até tipo assim, cara, pô, eu quero fazer, mas não consigo. Então desmotiva ali aquela pressão interna que não é legal. E uma coisa que. Eu tinha na empresa que eu trabalhava, a gente tinha mais pro lado operacional agora, que é uma coisa que traz ansiedade também, a gente sabe mil coisas que tem que arrumar. A gente tinha um documento que a gente documentava todas as ideias e todas as barreiras de produtividade. Exemplo, eu sei que fazer tal coisa trava na minha separação aqui no estoque. que vocês estão vendo aqui. Eu sei, beleza. Mas eu vou atuar naquilo ali agora? Não. Então a gente vai colocar como data a definir. E vou priorizando aquilo ali. Porque é importante você mapear essa ideia também, não perder, né? Que com certeza vão ter muitas. Mas se organizar de uma maneira, né? Nem só planilha, tem N tipos de jeito para você se organizar. Para entender que deixa aquilo ali na gavetinha, para depois você vai olhar, né? Que eu acho que linka muito com aquela questão que a gente conversou também de definir prioridades, né? Pô, tem impacto, tem o esforço que você vai ter ali, tem o custo envolvido também daquela ação. Então, entender que, pô, vai ter coisa que você vai ter que atacar primeiro, porque é um esforço pequeno, vai ser rápido você fazer, só que o impacto lá na frente vai ser muito positivo. Entender que coisa essencial, que o impacto é muito grande, mas, cara, o esforço que você tem com o recurso que você tem atualmente, seja financeiro ou de pessoas, a conta não fecha. Então, pô, opa, não é hora de atacar aquilo ali.
Sim. Todo mundo que nos conhece já ouviu falar que nosso principal valor é bora vender, né? Então, esse é um exemplo de foco. Boa. Nosso foco é vender tudo que for agregar mais valor para o cliente, mais vendas, vai ser naturalmente uma prioridade aqui dentro. Ao fazer isso, né, e compartilhando também com quem é empresário, né, que está começando, a empresa ainda está imatura, né, igual a nossa, inclusive, né, estabeleça focos. E porque você, quando você é pequeno, ainda mais quando você é pequeno, qualquer decisão muda mais rumos. Né? E se você não focar, você vai estar sempre fazendo pequenas coisas e rumos menores vão ser mudados. Né?
Eu gosto daquele desenho que a gente fez numa das nossas reuniões uma vez, que é, você coloca a empresa aqui no centro, né? Puxa várias áreas, puxa vários processos que você tem na empresa, pessoas, enfim. E define ali realmente, né, em curto prazo, o que, que você focar, o que, que vai te trazer, o que, que vai pôr, no nosso caso, pá, a gente precisa de caixa agora, precisa de financeiro, beleza. O que, que eu vou fazer agora para focar meu negócio aqui? Pá, a gente tem 1.000 ideias de marketing legal, que demanda grana, mas... É o momento agora? Pô, não. Esse produto aqui eu vou lançar agora? Pô, não. Ah, eu vou investir numa plataforma que de CRM, que é uma venda ativa, que a gente vai conseguir trazer mais caixa para a empresa. Pô, vamos então. Porque é o nosso foco agora. Então, você dominar sua empresa, né, dividir ela em áreas, processos, pessoas e saber focar, né, saber pô, qual que é o objetivo, qual que é a minha estratégia. E aí você vai entendendo, essa parte do foco é importante isso, né? A gente saber realmente o que a gente quer. Porque se você quiser tudo, não vai ter nada. Sim. Mas entender que é passo a passo ali, tem que ter paciência, porque, de novo, a ansiedade que isso traz, se você quiser abraçar tudo...
É isso que você disse, passa por alinhamento estratégico, né? Se você tem um direcionamento estratégico claro, das lideranças, dos colaboradores, isso facilita... essa decisão. Você entendeu melhor o seu cenário, os seus próximos passos, e ali você já sabe qual que é o objetivo geral, para onde você tem que ir. Dentro disso, você consegue perceber qual que é o foco.
Eu achei bem legal, né, linkando com essa questão de alinhamento estratégico, a visão. A gente teve um episódio que a gente conversou de missão, visão, valores, né, mais focado em valores, mas a visão é muito isso. Pô, a gente tem uma visão determinada da empresa, que é um objetivo a longo prazo. A gente tem que entender que não vai ser da noite para o dia que a gente vai chegar naquela visão, mas entender, trazendo o exemplo da visão, que é um foco aspiracional ali, e tem que ter os focos a curto prazo, ações a curto prazo, para a gente conseguir chegar lá, trazendo para um problema do dia a dia. Ah, eu quero ter um inventário, zero divergência de inventário. Beleza, é um aspiracional, mas o que eu vou trazer para o meu dia a dia, para minha semana, para o meu mês, para o meu ano, que eu vou conseguir atacar aquilo ali? É, o cara, eu tava escutando um podcast esses dias, ele fez até uma alusão que é uma árvore cheia de frutos, lá naquele, tá aquele fruto delicioso lá em cima, mas tem os frutos baixos aqui. Então foca ali, pega, é um ganho rápido, que você começa a melhorar, né, aos pouquinhos, para chegar no seu objetivo principal lá na frente.
Com certeza. Ao avaliar também a decisão, considere os seus recursos disponíveis. Importante, hein? Que é basicamente tempo, braço, né? Pessoas, né? Recursos, né, de pessoas, finanças, estrutura. Não adianta você querer crescer seu estoque se você não tem espaço para estoque. E os processos, estão maduros ou não. Quanto mais maduros, melhor você vai conseguir abraçar. Mais coisas você vai conseguir abraçar. Menos, vai virar uma bagunça, vai piorar todo o seu dia a dia. Isso não é bom para o clima.
Cara, isso eu acho Importantíssimo realmente, porque tem empresa que quebra, né? Pensando, você falou de estoque agora, quer crescer muito rápido, quer lançar mix de produtos, mas entende que não é o momento, não entende que não é o momento, quando vê, tá faltando dinheiro para pagar as contas, porque não vendeu do jeito que queria. Então, realmente entender os seus recursos ali e principalmente seu momento, acho que é importante. E linkando agora a parte de comunicação, Léo, que a gente sente muito aqui também. Pô, igual a gente falou, a gente tem que saber falar não. Se a gente aceitar tudo quanto ideia, por parceria que vem, a gente quer abraçar, ideias de colaboradores, ideias de sócios, não vai sair. Então, falar não é uma coisa que é necessária. Porém, a gente, como gestor, né, tem que saber explicar o motivo do não. Porque senão vai ficar um negócio, ah, eu levo uma ideia, eu recebo não. Eu levo uma ideia, recebo não. Pô, na terceira eu não vou levar mais ideia. Então, essa comunicação entre áreas, comunicação com o time, comunicação entre sócios, entre stakeholders e parcerias, tem que ser muito clara, porque senão começa a pegar até mal, né, no sentido negativo de
É.
pô, não vou nem mais aproximar ali porque já sei que vai falar não.
Mas isso aí é a comunicação, a difusão da comunicação, né? Que passa pela difusão do elemento estratégico. Você não precisa de ficar justificando aquele não específico. É, uma vez que já tem um alinhamento macro, né? Uma coerência de opiniões, entendimentos, né? Você fala, a pessoa, opa, é verdade, é por causa daquilo lá. Se você já falou previamente, isso vai ser mais fácil, né? Se você tem sempre que ficar falando, explicando por aquilo lá, daquela questão unitária, faltou um alinhamento inicial, né? Então talvez é a hora de você voltar e difundir melhor qual que é a decisão que vai ser tomada, quais são os focos, quais são as prioridades, né? Aqui no caso, por exemplo, vender. Então, na hora que você já está falando muito disso, espero que todo mundo aqui dentro já entenda que se for para decidir entre vender ou gastar com outras coisas, não vou focar na venda. Quando eu falar um não sobre coisas que só gastam, não trazem venda, a pessoa vai lembrar que, opa, é porque estamos priorizando a venda. Uma outra ideia interessante, então, é você. Já viu aquela matriz de risco-retorno? Você até citou sobre o que vocês faziam na DHL, né? Risco-retorno é quando você pensa na probabilidade de dar um problema. Qual que é a probabilidade, o impacto disso, né? Quanto que me custa para poder mitigar esse risco? Vale a pena ou não? Para você focar em qual problema você vai atacar. Mesma coisa ao criar coisas novas, né? A ideia do fruto mais baixo. Então você pode fazer uma matriz, né? Quanto de esforço me gasta, qual o impacto, põe tudo junto, né? Visualiza tudo, depois você faz o caminho ali da estratégia.
Brincando a isso, dica extra é treine seu time e faça isso virar cultura da sua empresa, porque vai ter hora que a gente não vai conseguir desenvolver isso tudo. Então, pô, área de marketing, a gente fazer dois, três juntos, capacitar elas para depois entrar na cabeça da galera e eles próprios, o time mesmo, dominar isso, é importante porque é o que você falou, né? A gente alinhando bem isso, treinando, comunicando, já naturalmente as ideias vão começar a já vir mais filtradas e a gente vai diminuir não. E vai ser mais assertivo nas ações que a gente vai tomar. Ô, Léo, aproveitando que eu tive uma ideia aqui, eu tenho que ir anotar, então vamos pro corte no estoque.
Como filtrar boas ideias e saber dizer não? Nem sempre é o momento de aplicar tudo o que você pensa, porque equipe boa gera boas oportunidades.